Nós te damos graças, Senhor, pela tua graça. Te damos graças pelo teu cuidado, pela tua proteção, pela tua direção, pelo teu sustento, pela tua provisão. Te agradecemos porque tu nos tens dado, na verdade, tudo mais, muito mais do que necessitamos, tudo aquilo de que precisamos. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Te agradecemos, Senhor, porque nas horas difíceis tu tens sustentado aos nossos irmãos. Te agradecemos porque a Tereza está melhor, porque a dona Chica também está melhorando. Te agradecemos, Senhor, porque nas dificuldades temos a tua misericórdia nos sustentando. Nós te agradecemos pelo dia de hoje, por essa oportunidade de estarmos aqui agora reunidos para o teu louvor, para te adorar. Te agradecemos, Senhor, porque tu nos colocaste esse propósito no coração de estarmos aqui reunidos com este objetivo e faz, Senhor, com que os nossos corações estejam totalmente voltados para ti, que nada nos distraia a atenção, que possamos realmente ter um coração íntegro voltado para ti e que possamos aprender da tua palavra, que a meditação dessa manhã seja agradável diante de ti, edificante para nós. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir então em Colossenses, capítulo 3. Aqueles que achavam que eu ia pregar sobre Colossenses 3, 21, estavam certos, né? Nós estamos continuando Colossenses 3, 21 e, se Deus permitir, encerramos hoje esse tópico. Vamos ver Colossenses 3, de 18 a 21. Nós temos gasto muitas semanas estudando sobre família e vimos na semana passada a importância de estarmos bem informados a respeito de como Deus vê o chamado, a função, o papel de cada um dentro da família, né? Colossenses 3, 18. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedeci a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Nós temos estudado a respeito da educação dos filhos. Na semana passada, nós terminamos falando da importância de não haver favoritismo, preferência, de não haver comparações entre os filhos. Os pais não podem ficar comparando os filhos uns com os outros, não é? Isso é péssimo. Nós vimos alguma coisa a respeito da individualidade de cada um no Salmo 139, que Deus nos fez a cada um exatamente como Ele queria, com os seus detalhes. E nós vimos a importância da autoaceitação, de recebermos com alegria aquilo que Deus nos deu, a maneira como Ele nos fez, tanto fisicamente, e as qualidades que Ele nos deu, qualidades intelectuais ou quaisquer outras. É diferente da autoestima, em que eu quero gostar mais de mim e às vezes não gosto muito de mim do jeito que Deus me fez. Então, muitas plásticas não corretivas por acidentes ou por alguma mutilação, alguma doença, mas as plásticas estéticas muitas vezes são para aumentar a autoestima exatamente pela falta de autoaceitação. Eu não gosto do jeito que o meu nariz é, então Deus me fez assim, mas eu queria um nariz um pouco diferente, então eu vou lá e mudo o meu nariz. Eu não aceitei o nariz que Deus me deu e acho que gosto mais de mim com um nariz diferente, e assim por diante. Estou citando nariz, mas a gente sabe que a maioria das plásticas são em outros lugares. Então, o Salmo 139 nos dá essa ideia da autoaceitação, é extremamente importante. Nós vimos a importância da sabedoria na hora de lidar com cada filho, sabendo que os filhos são diferentes. Então, citamos Tiago, de nós pedirmos sabedoria, vimos o contexto em que é pedir sabedoria e que Deus nos dá em abundância. e não fica nos censurando, nos repreendendo, porque no passado nós já sabíamos o que ele queria e nós não fizemos. Não é? Ele não fez. Se você está procurando, realmente ele vai dar. Agora, é preciso que haja o desejo no coração pela sabedoria. E a sabedoria não vai ser adquirida o indivíduo sentado ali pedindo para Deus a sabedoria. Como nós vimos já em Provérbios 2, nós temos que buscar a sabedoria como tesouros escondidos. Se eu sei onde está um tesouro, eu vou lá procurar, me esforçar, cavar. E nós sabemos onde nós temos um tesouro inesgotável, que é na palavra de Deus. Para eu adquirir a maneira como Deus vê as coisas nesse mundo, eu tenho que ir na palavra dele. Então eu tenho que buscar a sabedoria e ele vai me mostrar como eu devo entender aquilo que ele escreveu. Ele vai me dar sabedoria. Mas eu preciso que ele... Então, se você realmente acha que tem falta de sabedoria, peça a Deus, busque. Né? Isso nós vimos a importância de sabedoria tratando os filhos diferentes. E quem tem filho único tem um trabalho ainda maior, não por tratar diferente, mas determinadas coisas é mais difícil você transmitir para o filho, como, por exemplo, repartir, pensar nos outros. Não que seja impossível, é mais difícil para os pais, precisam de sabedoria exatamente para não mimar o filho. Mimar é fazer todas as vontades. Eu já disse aqui, alguém já falou que Deus não tem filhos mimados, ele nos ama demais para fazer isso. E nós também devemos amar demais os nossos filhos para não mimá-los. Nós falamos também sobre a respeito de que a disciplina é fruto do amor. Nós vimos que nós amamos porque Deus nos amou primeiro, lá em 1 João. Então, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, nós amamos o próximo porque Deus nos amou primeiro, nós amamos os nossos filhos porque Deus nos amou primeiro. Então, nós estamos amando os nossos filhos como consequência do amor de Deus por nós e do nosso amor por Deus. E nós disciplinamos os nossos filhos como consequência do nosso amor por Deus. Porque se eu amo a Deus, eu o obedeço. Deus nos disciplina. Nós já vimos uma porção de vezes lá em Hebreus 12. O Senhor corrige aquele que ama, açoita aquele que ele recebe como filho. Então é isso que ele faz. Ele ama, então ele corrige. Nós amamos o nosso filho, nós corrigimos. Não vamos esquecer que o nosso amor pelo filho e a nossa correção, quando nós corrigimos o nosso filho, tudo isso é consequência do amor a Deus. Deus me ama, eu o amo. Nós vimos que o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo seu Espírito, Romanos capítulo 5. Deus nos amou primeiro, nós podemos amar a Deus. Ele nos amou primeiro, nós podemos amar os nossos filhos. E se amamos os nossos filhos, nós os corrigimos, assim como Deus nos ama e nos corrige. É importante nós termos isso em mente. Nós vimos então que queremos que os nossos filhos nos obedeçam porque nós queremos obedecer a Deus. A ordem de obedecer aos pais é uma ordem dada aos filhos. Mas os pais têm a obrigação de fazê-los cumprir essa ordem. Muitas vezes o filho não quer cumprir espontaneamente, Deus manda disciplinar para que ele cumpra. Então, eu tenho que fazer o meu filho me obedecer, porque Deus quer que ele me obedeça, mesmo que ele não consiga obedecer essa ordem, eu tenho que fazê-lo conseguir obedecer essa ordem. Então, nós chegamos a ver semana passada que é importante mostrar para os filhos que eles têm que amar. Assim como nós os amamos, o amor como que seria um aprendizado. Ele tem que vir de Deus, senão não existe amor no sentido bíblico. E nós temos que mostrar isso para os nossos filhos. Nós temos que mostrar. A pessoa não nasce naturalmente com isso. Nós vimos que aquela ideia de eu preciso aprender a me amar para amar o outro. Não, porque eu tenho que amar o outro como a mim mesmo. Quanto mais eu me amo, mais eu amo o outro. Nós vimos que isso não tem base bíblica nenhuma, não é? Eu não tenho que pensar primeiro em mim para aprender a pensar nos outros. Não, não é isso. Eu tenho que pensar nos outros, cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, mas também cada qual o que é dos outros. Filipenses 2, 3 e 4. Na verdade, quando Jesus Cristo falou para amar o próximo com a si mesmo, ele já sabe que nós nascemos nos amando muito. Cada um já nasce se amando, já nasce cuidando de si, vendo os seus próprios interesses. A gente vê isso na criança desde pequeno. Já nasceu assim, só faça isso com o outro. Não precisa aumentar esse amor por si mesmo. Nós vimos da importância de estarmos cuidando dos pais e avós. É uma coisa que é extremamente negligenciada na cultura, sim, mas infelizmente dentro da igreja. Nós vimos lá em 1 Timóteo capítulo 5 que nós fala, ali está especificamente falando da viúva, mas dá um princípio. Se ela tem filhos e netos, então está falando dos filhos e dos netos, que aprendam a exercer piedade para com a sua própria casa. Como? Recompensando os seus progenitores. Vimos que se refere a pais, aos ascendentes, pais e avós. Isso agrada a Deus. E nós vimos que não é de má vontade, é exercer piedade. Está fazendo aquilo como se estivesse fazendo para Deus. Tem que fazer isso. Se nós abrirmos lá em Marcos capítulo 7, é interessante que Jesus Cristo, ele sempre ensina os 10 mandamentos, ele sempre que fala, ele amplia o conceito. E aqui tem uma coisa importante, ele falando a respeito do honrar pai e mãe. Esse ensino que nós vimos no finzinho, na semana passada, no vinho da pregação, que está falando do cuidado dos pais e mães, é exatamente o que Jesus Cristo aborda aqui em Marcos, capítulo 7. Eu vou ler desde o versículo 6, para nós pegarmos o contexto, né? Jesus Cristo, então, ele respondeu, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, eu posso estar honrando a Deus, prestando um culto da boca para fora, mas para Deus o que interessa o que é? O coração. Tanto que nós vamos ver, nesse mesmo capítulo, se forem lá para o versículo 21 até o 23, vai mostrar aquilo tudo que está dentro do coração e fala que aquilo que sai do coração é isso que contamina o homem. Deus está interessado no coração, mas o que ele falou, este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Ele está citando Isaías, em vão me adoram. O ato de culto deles não tem valor nenhum, porque o coração não está ali, é só uma coisa exterior. Como é que em vão me adoram? Ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Em vez de ensinar aquilo que eu ensinei, vocês estão ensinando coisas da cabeça de vocês. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Deixam de lado o que Deus falou e ouvem aquilo que os homens falam, a tradição dos homens, preceitos de homens. E disse-lhes ainda, aí agora ele vai dar um exemplo que fala do honrar pai e mãe. Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Vocês deixam de lado o que Deus falou. O que é o que Deus falou? Honrar pai e mãe, como nós vamos ver. Vocês deixam de lado para quê? Por causa da sua tradição, guardar a própria tradição. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Era uma coisa gravíssima. O que vocês fazem? Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição que vós mesmos transmitistes. Então, o que Jesus Cristo falou? Vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe. Por quê? Vocês deixam aquilo que Deus fala e se apegam àquilo que vocês mesmos inventaram. O que está escrito? Honrar pai e mãe, é o quinto mandamento. Mas o que vocês fazem? Em vez de eu ajudar o meu pai e a minha mãe, eu tenho os recursos, eu falo ali, esse dinheiro aqui é corbã, Corban, quer dizer, isso aqui é dedicado ao Senhor. Se é dedicado ao Senhor, eu não posso gastar para mais nada. Mas dizem os comentaristas que isso era conversa, porque depois que os pais morriam, eles usavam aquilo para eles. Não é tão dedicado ao Senhor assim, é Corban enquanto os pais estão vivos. É uma maneira de burlar a coisa e não ajudar os pais. Está falando aqui de dinheiro e de recurso. E Jesus Cristo está censurando. Ele está mostrando o que é honrar pai e mãe. Não é só, não, eu respeito muito meu pai e minha mãe, mas se ele precisar de um centavo, eu não dou. Eu não vou ajudar, mas eu respeito. Ah, eu respeito meu pai e minha mãe. Cuidado com honrar pai e mãe. Jesus Cristo está colocando honrar pai e mãe, quer dizer, sustenta, ajuda, gaste aquilo que você tem para o bem deles. É exatamente o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 5. E é interessante que Jesus Cristo sempre amplia. Eu vou recordar, ali está falando da lei de Deus, dos 10 mandamentos em particular. A lei fala do quê? Da vontade do legislador. Está falando da vontade de Deus. E Jesus Cristo pegou um mandamento e falou, especificamente, a vontade de Deus é essa, é aquilo que falei lá em 1 Timóteo. Vocês têm que cuidar dos seus pais. Jesus Cristo amplia a lei de Deus. Só recordando, os 10 mandamentos, é óbvio, é uma lei de Deus, é uma lei divina, não é uma lei humana. Eu vou recordar, eu sei que já falei isso aqui, mas vou recordar, como falava o C.S. Lewis, né? Nós precisamos mais que nos recordem do que nos ensinem. Então vocês já sabem tudo, só estou recordando. Qual a diferença entre uma lei humana e uma lei divina? Uma lei humana, ela vai mexer comigo, vai me afetar ou vai me punir por coisas exteriores, aquilo que eu falar ou que eu fizer. Eu posso querer muito assassinar uma pessoa, mas se eu não falar nada e não fizer nada, a lei não faz nada com isso. A minha intenção era assassinar, o meu desejo era assassinar a pessoa, mas a lei humana não faz isso. Para Deus eu já assassinei. É completamente diferente. A lei humana é com o exterior. Se eu não falo ou não faço nada, não tem problema. Outro dia ainda estava vendo um delegado falando, comentando um caso, ele falou, mentir não é crime, a não ser que prejudique alguém. Então o camarada pode mentir à vontade. Prejudicou alguém, esse direito se prejudicar, aí passa a ser crime. Aí passa a você ter poder ser responsabilizado. O que, que faz a lei de Deus? Deus está interessado no coração, não no exterior. Então, Jesus Cristo foi mostrando que a lei de Deus, aqueles 10 mandamentos, falei especificamente, que ele está falando exatamente isso. Você olhou para uma mulher com intenção impura, você odiou, você disse que aquele dinheiro que você tinha está separado para o Senhor, né? Está conseguindo enganar quase todo mundo. Ele falou, não, não é isso, vamos ampliar. Deus está interessado no coração. No seu coração você não quer ajudar os seus pais. No seu coração você cobiçou aquela mulher, no seu coração você assassinou aquele indivíduo. Uma lei divina trata das coisas do coração, a lei humana trata das coisas exteriores. E o pessoal aqui pegava os 10 mandamentos e tratavam como se fosse, sabiam que vinha de Deus, mas como se fosse uma lei humana, como se fosse a parte exterior. Isso aí nós vimos na semana passada, eu só acrescentei essa parte do... De Corban aí, que nós estávamos falando. Quando nós disciplinamos os nossos filhos, sempre tem que ser por amor, para o bem deles, né? É interessante que quando nós disciplinamos os nossos filhos, nós somos edificados tanto quanto eles. Deus edifica o pai e a mãe e edifica o filho. A disciplina não é só benéfica para o filho, é benéfica para os dois. E é interessante que Deus nos disciplina, mas Ele não gosta, vamos usar uma linguagem humana, Ele não gosta de fazer isso. Nós vimos lá em Lamentações 3:33, Ele não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Esse de bom grado é do seu coração. Não está no seu coração afligir e entristecer os... Usando a linguagem humana, é como se Deus falasse assim, eu não quero fazer isso, mas eu preciso porque isso é bom para vocês. É com esse espírito que nós disciplinamos os nossos filhos. Eu não quero fazer isso, mas isso é bom para vocês. Né? Então, é preciso que depois da disciplina o filho sinta isso, veja que há amor. Se o indivíduo disciplina e sai com aquela satisfação diabólica de ter batido no filho, não foi disciplina do jeito que Deus quer. Não existe satisfação em fazer isso. Existe dor. Por amor sofre o filho e sofre o pai, e os dois são edificados. Deus trabalha no pai enquanto o pai disciplina o filho. E tem algumas outras coisas óbvias que eu vou passar também um pouco rapidamente. Os pais precisam ouvir os filhos, aprender a ouvir. Vamos ler. Bom, Tiago 1,19, todo mundo já sabe, né, que todo homem tem que ser pronto para ouvir. Tardio para falar, tardio para se irar. A palavra é rápido para ouvir, lento para falar, lento para se irar. Vamos abrir ali em Provérbios 18,13. Provérbios 18,13 fala a respeito de uma coisa muito interessante, que as pessoas... Tem gente que fala tanto que e não está interessado em ouvir o outro, está interessado em falar. Então ele quer pegar uma brecha quando o outro vai respirar para entrar. Então eu fico prestando atenção e na respiração do outro para ver se eu entro para falar rápido, porque eu estou interessado em falar. E o que fala aqui? 18,13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. É por isso que as más línguas falam isso, que não existe nada tão desagradável quanto duas pessoas continuarem conversando enquanto nós estamos interrompendo. Né? A gente quer e os outros ficam conversando. Não, eu quero eu falar. É isso que está falando aqui. Pronto para ouvir, tardio para falar. Vamos falar devagar. Vamos falar com Deus. Vamos estar interessados. Quando eu estou interessado em ouvir, pronto a ouvir, eu realmente estou interessado, estou disposto. Quer dizer, eu estou interessado no interesse do outro, no ponto de vista do outro, nas preocupações do outro, nos alvos do outro, na versão do outro. Então, ouvir os filhos. Isso serve para toda a vida. Na hora da disciplina, em particular, eu tenho que ouvir a versão dele. Eu tenho que ouvir ele falar por que você fez isso? Vamos ouvir. Isso é extremamente importante para eu identificar se houve rebeldia. Ouvir o filho não significa aceitar o que ele fala. Nós precisamos tomar muito cuidado. Existe um versículo, vamos abrir em 18 mesmo, é Provérbios 18 mesmo, 17. É interessante esse versículo. Provérbios 18, 17 fala, o que começa o pleito, a discussão, a questão, né? O que começa parece justo, até que vem o outro e o examina. Até que vem o outro e aprofunda a questão, mostra outros lados da questão. Então é sempre assim. Sempre que há uma desavença, um desentendimento, o primeiro que vem nos contar parece ter razão. Claro, ele está contando do ponto de vista dele. Se em vez de ter vindo esse, tivesse vindo o outro também pareceria que tem razão. Por isso nós temos que ouvir os dois lados. Principalmente quem está em posição de ter que julgar, de ter que decidir, tem que dar uma opinião, tem que fazer alguma coisa. Então, vamos ouvir os dois lados. É muito importante, é isso que o texto está falando. O primeiro sempre parece ter razão. Ele está certo. Então, se você ouvir um lado só, você vai ser injusto. É isso que está falando. É interessante quando as nossas filhas eram pequenas, tem um episódio, até a Raquel gravou, e eu contei aqui rapidamente uma vez. Esse meu irmão, assim como... Nosso amigo João tem 4 filhos. E também, como o João, ele tem uma filha que chama Sara e outra que chama Lia. Né? Então, tem algumas semelhanças. Ele não é tão careca. Mas tem algumas semelhanças. Eu sou mais que ele. Tem algumas semelhanças. É interessante quando a nossa filha, a caçula, bem pequenininha, ela nem falava direito, ela não falava Sara, ela falava Sala. Ela não conseguia falar Sara. Então, ela chegou para a Raquel, ela gravou. Mãe, a Sara me bateu. Ah, é, por que a Sara te bateu? Bateu. Eu mostrei a língua para ela. É? E por que você mostrou a língua para ela? Porque ela mostrou a língua para mim. Por que ela mostrou a língua? Porque eu empurrei ela. No final da história, ela tinha começado. Ela tinha começado. Mas a história é que ela me bateu. Claro, Raquel já tinha tido 12, tem experiência. Se vai escutar só aqui, já vai dar bronca na outra. Por que você bateu? Calma, calma. Foi ela que começou. Vamos ouvir os dois lados. É isso que fala... Provérbios 18, 17. Vamos aprender a ouvir os dois lados quando a gente tem filho. Então, É extremamente importante ouvir os filhos. Mas tem uma outra coisa. É também extremamente importante não ouvir só os filhos. Por quê? Parece que nós temos uma síndrome de filho perfeito, né? Quando acontece alguma coisa com alguém de fora, o meu filho tem razão, a versão dele é certa, ele só fala a verdade. Os outros são todos errados. Isso já começou quando eu dava aula no secundário. Foi no século XIII, acho. Já tinha começado, e todo mundo sabe disso, né? Quando tinha algum problema antes com o professor, o pai chamava o aluno e dava-lhe uma bronca. Hoje ele vai questionar o professor. Na minha época, o indivíduo que tirava nota baixa era o culpado pelas notas baixas. Hoje é o professor. Meu filho sempre tem razão. Qualquer coisa que envolve... Se ele não for contrário à minha opinião, ele tem sempre razão, claro, porque a minha opinião é que prevalece. Mas se ele é contrário a qualquer pessoa fora da família, ele está certo, a versão dele está certa, a versão dele é verdadeira. Não ouçam só o filho. É uma questão de justiça, de sensatez. Claro que tem que ouvir o filho. Quando é um problema de desobediência, tem que ouvir o filho, tem dois, tem que ouvir os dois. Tem algum problema com alguém de fora, ouça o outro sem partir do princípio que o seu filho é santo, porque vocês sabem que ele não é, né? Então, vamos tomar cuidado com esse tipo de coisa. Ouvir os filhos é importante, mas é importante não ouvir só os filhos. Quando nós ouvimos, nós evitamos algumas coisas. Por exemplo, eu identifico se houve rebeldia ou não. Eu posso... Se eu não ouço, o filho dá a impressão de que eu sei das coisas. Eu sei tudo. O filho vai explicar. Não, não precisa falar nada. Eu já sei como é que você é. Eu já sei. Deixa. Não, eu já sei. E vai fazer isso, pronto. Eu sei das coisas. Toma cuidado com isso. Também ouvir o filho vai evitar uma disciplina, uma coisa que nós vamos ver já, disciplinar num momento de forte emoção, de raiva. Toma cuidado com isso, né? Gritaria. Vamos abrir em Efésios 4, 31, e nós sabemos que nós não devemos gritar, e aí fala em gritaria em geral, não só com as pessoas de fora, mas também com os filhos, né? Efésios 4, 31 fala, longe de vós, quer dizer, vocês não têm nada com isso, não, isso não faz parte da vida de vocês. Toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmias, bem assim toda malícia. É interessante, se a gente for ver direito, essa gritaria e blasfêmias, na verdade, são manifestações externas do que aquilo que ele falou antes. A cólera, a ira, o indivíduo fica nervoso, daí é que ele vai gritar, daí é que ele vai blasfemar. Então, na verdade, quando o indivíduo grita é porque ele já... perdeu o controle da situação. E o filho sabe disso, né? E isso depende muito de como nós treinamos os nossos filhos. O nosso filho pode ser treinado a obedecer só quando eu grito. Então eu falo uma vez, daí falo uma segunda um pouquinho mais alto, uma terceira mais alta, na quarta eu grito e ele sabe que na quinta ele apanha. Então eu ignoro as primeiras três, porque eu fui treinado assim. É como treinar um cachorrinho. Né? Treinar o filho, treinar o cachorrinho. Não é exatamente igual que o cachorrinho inteligente. Não. Espera um pouco. E o filho é inteligente, mas é teimoso. É isso que eu ia dizer. O filho é inteligente e teimoso. Vocês entendem? Né? Então, ele vai aprender o que eu ensinei para ele. Eu ensinei isso, que quando eu grito, a próxima coisa é séria. Enquanto eu falo, filho, ele vai arrumar o quarto. Filho, vai arrumar o quarto. Já mandei arrumar o quarto. Quando eu berro para ele arrumar o quarto, agora sim. Agora vale. Ele é treinado. Então, às vezes a gente vê a mãe falar, já é a segunda vez que eu falo, na terceira se apanha. Já está errado. Como já é a segunda? Não precisava a segunda. Falou, não fez, já foi disciplinado. Ele pode ser treinado assim. Ou pode ser treinado a ficar falando, ó, essa é a última vez que eu falo, essa é a quarta vez que eu falo que é a última vez, e continua falando. Quando falar que é a oitava vez que é a última vez, aí ele obedece, depende de como ele foi treinado. Então, o filho é assim, então se ele aprendeu, claro que ele pode argumentar, né? Vai arrumar o quarto, posso acabar de fazer isso? de ver um desenho e depois arrumar o quarto? Pode. Aí tudo bem, foi um acordo que você fez. Agora, corre o risco dele acabar de ver o desenho e esquecer de arrumar o quarto. Então aí, se você deixou, também tem que ajudá-lo a lembrar, porque daí não vai bater porque ele esqueceu e etc. Os pais têm sabedoria para fazer isso, espero, né? Não disciplinar nos momentos de raiva. Vamos, a gente já viu, falando de Tiago capítulo 1, né? Nós temos que ser prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para nos irar. Então, lentos. Isso, daí fala que a ira do homem não provoca, não cumpre, não lembro a palavra, a justiça de Deus. Vamos abrir no Salmo 37:8. Nós tivemos aquele estudo do Salmo 37 e o Juliano chamou a atenção, inclusive, para esse versículo do Salmo 37:8. Deixa a ira, abandona o furor, não tem impacientes, certamente isso acabará mal. Essa palavra impacientes aí é a mesma que no versículo 7 está, não te irrites, e a mesma que no versículo 1, não te indignes. É sempre assim, você acaba ficando nervoso por alguma coisa, angustiado por aquela coisa. Deixa a ira, abandona o furor. Isso vai acabar mal. Tanto esse aspecto de não gritar, como esse aspecto de não disciplinar num momento sob forte emoção, num momento de raiva, mostra a importância que eu tenho falado desde o começo de Gálatas 5, do fruto do Espírito, Gálatas 5, 22, 23. Aí vai falar do domínio próprio, do autocontrole, da força interior. Isso é extremamente importante. E esse domínio próprio, esse autocontrole, é extremamente difícil quando o indivíduo está contrariado. Então, daí a importância que a educação seja sempre feita sob a ação do Espírito. Os pais têm que estar continuamente sob a ação do Espírito, buscando a Deus para poder educar corretamente. Isso é extremamente importante. Vamos abrir em Provérbios 25, 28, que aí mostra que essa falta de domínio próprio é uma fraqueza, né? Provérbios 25, 28. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Como é que ele compara aí? O homem que não tem domínio próprio é como uma cidade que não tem proteção. Ela é vulnerável, ela é facilmente atingida. É uma cidade que não tem muros. Tem as cidades fortificadas, eram bem protegidas, estavam protegidas dos ataques, e a cidade que não tem muro, não. Ela é vulnerável. Eu atinjo facilmente. O homem que não tem domínio próprio é assim. Precisa tomar cuidado com esse aspecto. Nós já vimos que se nós vamos disciplinar num momento de raiva, isso aqui já falei aqui, a gente disciplina com base no nosso sentimento e não na desobediência do filho. Os irmãos lembram da história do vaso de porcelana chinesa da dinastia Ming de 10 mil dólares e do copo de requeijão. A desobediência é a mesma. Filho, não brinque com bola aqui dentro. A desobediência foi a mesma. A direção da bola que foi outra, ou pegou o copo de requeijão, ou pegou o vaso. Então, quebrou o copo de requeijão, tem mais meia dúzia na cozinha, não tem problema. Aquele vaso, não. Aquele vaso era importante. Então, o sangue sobe na cabeça, a disciplina é proporcional ao valor do vaso, e não a desobediência do filho. Precisamos tomar muito cuidado com isso. A desobediência que é grave. O que ele vai aprender por causa da desobediência. Eu falei para não jogar bola aqui dentro e você vai ser disciplinado porque você não obedeceu de jogar bola. Não porque você quebrou um vaso que era muito caro. Vamos abrir em Provérbios 19:11. Aí é interessante também que fala sobre a maneira como nós somos atingidos pelas coisas, não é? A discrição do homem o torna longânimo, e a sua glória é perdoar as injúrias. Aí fala a discrição do homem, na verdade, a prudência, a sensatez do homem, aí fala, o torna longânimo. E a palavra é um indivíduo que é demorado para se irar. É exatamente o mesmo conceito que ele está lá em Tiago, tardio para se irar. É um indivíduo que demora para ficar nervoso. A sensatez do homem faz com que ele tenha paciência quando ele é agredido e demore para ficar nervoso. E fala assim, a sua glória. A sua glória, na verdade, é o seu adorno, aquilo que o destaca, aquilo que o faz diferente dos outros. Essa é a ideia, é o perdoar as injúrias. Perdoar as injúrias, perdoar não considerar, essa é a ideia. O verbo é passar por cima. Eu ignoro as injúrias, as agressões, as afrontas, qualquer coisa que alguém faça para mim. Então, a ideia é a seguinte, o indivíduo sensato, parafraseando ou fazendo uma tradução extremamente livre, deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro quando alguém agride. Esse é o resumo da história. Esse é o indivíduo sensato. Ele não fica irado à toa. E nós já vimos que nós vamos tomar muito cuidado em ter o comportamento dirigido pelo outro. Eu já citei aqui, muita gente fala assim, não, a minha educação depende da sua. O que eu estou dizendo com a minha educação depende da sua? O meu comportamento é dirigido pelo seu. O meu comportamento depende do seu comportamento. Significa o quê? Quem é que vai dizer como é que eu me comporto? É você. Se você for educado comigo, eu vou ser educado com você. Se você me xingar, eu vou te xingar. Eu não tenho um comportamento. O meu comportamento é eu não xingo. Não, isso não. Isso vai depender de você. Se você depende de como você agir, eu vou agir na mesma moeda. Vou dar um troco na mesma moeda. Tomar muito cuidado com isso. Não podemos ter o nosso comportamento controlado pelos outros. E é muito comum o comportamento dos pais ser controlado pelos filhos. Não só quando desobedecem, quando pedem, quando batem o pé, quando choram no supermercado, faz tudo, faz cara feia. E os pais vão ajeitando o comportamento com base no comportamento dos filhos. Vamos tomar muito cuidado com isso. Os filhos têm que ser educados a obedecer aos pais. Os pais não podem ser levados a ter um comportamento controlado pelo outro. Eu não estou dizendo que o comportamento do outro não cause nenhum efeito emocional. Não. Depende do comportamento do outro, do que ele faz, o que ele fala, como ele xinga, eu posso até ficar nervoso. Mas eu não posso deixar que essas emoções determinem o meu comportamento. Senão ele vai estar determinando o meu comportamento indiretamente. Ele atinge a minha emoção controla o meu comportamento e eu vou me comportar como ele. Os pais têm que tomar cuidado com isso de não terem o seu comportamento controlado pelos filhos. Vamos ver mais um tópico aqui. Vamos abrir em Mateus 18, 15. Todo mundo conhece Mateus 18, que sempre que há casos de disciplina, fala-se em Mateus 18 como se Mateus 18 só falasse disso, né? Fala uma opção de coisa, mas a gente lembra de disciplina. Mas o que eu vou ler hoje está nesse trecho de disciplina, Mateus 18, 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Você teve um problema, esse problema deve ser tratado em particular. É isso que está falando aí. Não está falando de filho, de educação, de filho, nada, mas o seu filho te desobedeceu, trata com ele em particular. Você não precisa fazer isso em público. É interessante que, claro que há exceções, né? Vamos abrir em Gálatas. Vamos abrir em Gálatas 2,14. A gente já conhece, só para lembrar que há exceções, né? Gálatas 2,14, o Paulo está falando, ele está falando de um grupo que estava com o Pedro ali, andou tendo um mau comportamento, se afastando do pessoal dos gentios e se aproximando dos judeus. Ele fala no 14, 2,14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, porque obrigas os judeus a viverem, os gentios a viverem como judeus? Ele deu uma bronca no Pedro na presença de todos. Se nós formos ali para a primeira carta a Timóteo, 1 Timóteo 5,19 também fala: não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de duas ou três testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Então, ele também fala de uma repreensão na presença de todos. Claro que o indivíduo deveria ser modelo, tem maior responsabilidade no testemunho. Então, existem coisas que têm que ser acertadas na presença de outros. Às vezes, o que eu faço pode ofender. Eu falei com um irmão só, mas pode ter outros presentes que também foram afetados por aquilo. Então, a correção deve... Não pode, ele vai ficar confuso. Fonte de irritação. E instruções contraditórias do pai e da mãe. O pai fala uma coisa, a mãe fala outra. Confusão. Favoritismo, preferência do pai ou da mãe por um dos filhos, certamente vai irritar o outro. Não ouvir os filhos, como nós já vimos, não ouvir é sério, dá a impressão que tem sempre razão. Não reconhecer os erros, nós já vimos que os pais devem ser exemplos de obediência, não exemplo de perfeição. Nós temos que ser exemplo de obediência. Olha, eu me dedico a obedecer a Deus e a agradá-lo. Estou longe de ser perfeito e de conseguir fazer isso sempre. Pais são um exemplo de obediência. Quando a gente fala de ensinar pelo exemplo, pela palavra e pelo exemplo, é exemplo de obediência e não exemplo de perfeição. Corrigir os filhos nos momentos de raiva. Então, isso aí é grave. Quando eu grito, ele fala, e agora ele está ficando nervoso e aí eu posso apanhar feio, então eu obedeço por causa disso. Corrigir na presença de terceiros, gritar, etc., né? Para encerrar, eu queria só lembrar o que nós vimos aqui, de maneira geral, em relação aos filhos, né? Disciplinar não é uma opção, não disciplinar é falta de amor, correção é boa para os pais e para os filhos, nós vimos que os dois são edificados. A educação deve ser ministrada pela palavra e pelo exemplo. O motivo básico da correção é a rebeldia. O indivíduo se desviou do caminho, uma palavra faz com que ele volte... Tudo bem, mas não, ele se desviou e quer continuar fora do caminho. Correção. Por amor a Deus e como consequência por obediência. Nós vimos que a criança erra e desobedece, peca por natureza. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Já é natural nela desobedecer. A disciplina deve ser constante e coerente. Vimos a importância da coerência e também da constância, não está mudando. As instruções devem ser claras e precisas. É fundamental que haja concordância nas instruções do pai e da mãe, tratar os filhos sem favoritismo, mostrar que a disciplina é fruto do amor, falamos ainda hoje, ouvir os filhos, não gritar, não disciplinar em momentos de raiva, não disciplinar na presença de terceiros e, por último, não irritar como? Não fazendo isso que foi falado acima. Esse é o resumo da irritação. Então, para a felicidade de todos, na próxima vez, não vamos ver Colossenses 3:21. Mas eu gostaria de terminar lendo Deuteronômio capítulo 6, que nós já vimos uma porção de vezes isso aqui, vale a pena voltar. Deuteronômio 6,4: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Lá no Novo Testamento, deixa claro que nós podemos amar porque Ele nos amou primeiro. Então, a primeira coisa é, esse é o Senhor, esse é o Deus verdadeiro, o único que merece ser honrado, adorado e amado. Então ele fala, amarás, pois o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Deus está preocupado com o coração. É claro que se elas estão no coração, o comportamento, o procedimento, a conduta vai ser consequência disso. O indivíduo não vai estar honrando com os lábios, mas com o coração longe, porque as palavras estão no coração e o resto vai ser consequência. O Senhor vê não como vê o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Nós já vimos isso no primeiro livro de Samuel, capítulo 15. As palavras que hoje te ordeno são no teu coração. É o primeiro ponto. E daí você vai passar para os filhos, através de todos esses princípios que nós vimos. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás a sentar em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás por sinal na tua mão, te serão por frontal entre os seus olhos. Já vimos o que significa essa comparação aí. E as escreverás nos umbrais das tuas portas. Tudo isso que foi falado aqui tem que ser consequência do amor a Deus. Começa ali, amarás, pois, o teu Deus. Depois disso, as palavras serão no teu coração. Depois disso, você vai passar para os teus filhos. Vamos agradecer. Nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Te damos graças por esse tempo em que pudemos meditar a respeito de alguns tópicos dela. Nós te agradecemos porque pela tua palavra podemos te conhecer, podemos conhecer a tua vontade, podemos saber as tuas instruções para a nossa vida, podemos saber como te obedecer para te agradar. Nós queremos, Senhor, te pedir para que tu trabalhes nos nossos corações, colocando neles, renovando neles a cada dia o propósito de te servir, de viver para a tua glória. Nos capacitando pelo teu Espírito a te obedecer. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.